história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 3 de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Lohmann.
Abertas as inscrições para os concursos da Oktoberfest 2025.
Guilherme Heisen.
Semifinais do futebol suíço veterano 40 a mais serão realizadas hoje em Marechal Rondon. Definidas as datas dos confrontos das semifinais do Troféu Difusora. Ancelotti comanda o primeiro treino da seleção brasileira com o grupo completo.
Regis Guerreiro.
Falso funcionário de banco aplica golpe e rondonense perde mais de 10 mil reais. Envolvido em tentativa de homicídio em Entre Rios Oeste, será julgado na próxima sexta-feira.
César Reck.
Senado aprova a criação do Código de Defesa do Contribuinte para combater o devedor contumaz no Brasil.
Claudinei Domingues.
Seguro Rural enfrenta desafios e carece de maior proteção. Produtores têm até o final do mês para recolher o ITR.
Michael Bicker.
OAB de Marechal Cândido Rondon segue com a campanha para evitar golpes do falso advogado. Primeira expo da construção Marechal Cândido Rondon será lançada amanhã.
Gladstone Pacheco.
Lavouras do milho da safrinha atingem 94% de colheita no Paraná.
E ainda, mulher reata relacionamento e é agredida e ameaçada pelo companheiro. Prefeitura rondonense realiza PSS para professor de educação infantil.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 3 de setembro, ano de 2025. Abrindo nossa edição de volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De volta, Adriel Marcelo, como você diz, né, João? O homem do tempo, já que a Sabrina Viviane estava comandando. Quer dizer, quando eu saí de férias na semana passada, a Vera Filber comandou pelo menos uns 2 dias ou 3 da previsão do tempo, depois assumiu a Sabrina. E agora volta Adriel Marcelo com a previsão do tempo aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. Já começo falando de Marechal Cândido Rondon para esta quarta-feira, meio de semana. Segundo a previsão do tempo, hoje segue céu claro, com a temperatura máxima podendo chegar em 31 graus e a mínima de 21. Neste exato momento, 27 graus é a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, ou aqui na Rua Santa Catarina, esquina com a Avenida Maripá, bem no centro da cidade. Umidade relativa do ar está em 50%. Para amanhã, quinta-feira, também mostra céu claro com a mámáxima de 29 e a mínima de 21 graus. Porém, sexta e sábado, segundo o CIMEPAR, poderemos ter pancadas de chuva. Para sexta-feira, nós temos 98% a probabilidade de ocorrer pancadas de chuva e a temperatura dá uma boa baixada, tá? 20 graus a máxima e a mínima de 16 na sexta-feira. No sábado também, a probabilidade 98% de termos pancadas de chuva com a temperatura mais amena, máxima de 22, mínima de 15 graus. E aí no domingo, céu com poucas nuvens e a temperatura sobe novamente, 27 a máxima, a mínima de 17 graus. Então, se a previsão do tempo, segundo o CIMEPAR, continuar do jeito que mostra o gráfico neste momento, hoje e amanhã, céu claro. Sexta e sábado teremos pancadas de chuva e no domingo, céu claro. João Marcos Gomes.
Um caso de violência doméstica e ameaça de morte foi atendido por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Solicitante e vítima relatou que há cerca de 2 meses reatou o relacionamento com o seu convivente, o qual ontem teve uma crise de ciúmes após ela se recusar a entregar o telefone celular. Disse que foi agarrada pelo pescoço e mostrou as marcas deixadas pela agressão. Após conseguir se desvencilhar do agressor e informar que acionaria a polícia, o mesmo ameaçou: vou te visitar no trabalho e vou te encher de tiros. Se evadiu em seguida. A vítima manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva, já que teme pela segurança de seu filho de 15 anos e também devido à mudança no comportamento do autor, que se tornou mais agressivo e possessivo. Em seguida, foi realizado patrulhamento à procura do agressor, porém, o mesmo não foi localizado. Golpista se passa por funcionário de banco e rondonense é mais uma vez vítima de estelionato. Como é que foi isso, Regis Guerreiro? Nos conte. Boa tarde.
Pois é, João Marcos. Boa tarde. Mais um caso de estelionato fez vítima em Marechal Cândido Rondon. Por volta de 22 horas e 30 minutos de ontem, a vítima relatou na Polícia Militar que recebeu uma ligação, supostamente de uma instituição financeira, onde o golpista se identificou como funcionário do banco e informou que ele teve sua conta bancária invadida e teriam sido subtraídos valores. Para tentar reaver o montante financeiro, a vítima, segundo o golpista, deveria repassar alguns dados pessoais e também da conta bancária, o que foi prontamente realizado. Passado algum tempo, a pessoa percebeu que haviam sido realizadas 4 compras através do seu cartão de crédito, totalizando R$ 10.292,33. Feito o registro na Polícia Militar, o caso foi repassado para a Delegacia Regional de Polícia Civil para o encaminhamento das medidas cabíveis.
Regis, na sexta-feira tem sessão de julgamento no Fórum de Marechal Cândido Rondon. Quem será julgado e por quê?
Sim, a pauta de sessões do Tribunal Popular do Júri de Marechal Rondon tem agendado para sexta-feira, agora dia 5, o julgamento de um crime de tentativa de homicídio. Será réu Valdocir de Vargas, hoje com 62 anos. Consta na denúncia do Ministério Público que em 17 de dezembro de 2016... por volta de 21 horas e 45 minutos, a rua Roque Valério Machado, em Entre Rios do Oeste, agindo com consciência e manifesta vontade de matar, ele, réu, efetuou um disparo de arma de fogo contra Rudinei de Quadros. O projétil ficou alojado na região cervical esquerda da vítima. Conforme o Ministério Público, o denunciado somente não logrou êxito em seu intento de matar por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, porque a vítima foi socorrida, recebeu pronto e eficaz atendimento médico, sendo inicialmente hospitalizada em Entre Rios do Oeste e depois transferido para o Hospital Bom Jesus em Toledo. Ainda de acordo com a investigação policial, a tentativa de homicídio foi cometida por um motivo fútil, tendo em vista que o denunciado Valdocir apenas atirou na vítima Rudinei em razão deste ter tentado apartar uma briga que estava ocorrendo envolvendo familiares. A sessão do Tribunal do Júri, sexta-feira, dia 5, começa às 9 da manhã no Fórum de Marechal Cândido Rondon.
Em Brasília está em discussão a criação do Código de Defesa do Contribuinte para combater o devedor contumaz no Brasil. Que história é essa, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Olha, João, é para se tornar uma pulga atrás da orelha de quem gosta de ser mal pagador, ou seja, comprar e não pagar, né? Acontece que por 71 votos sim e nenhum contrário, o Senado Federal aprovou ontem por unanimidade um projeto de lei que institui o Código de Defesa ao Contribuinte para combater o devedor contumaz no Brasil. A proposta foi impulsionada após o desdobramento da Operação Carbono Oculta, conduzida pela Receita Federal e Polícia Federal, que revelou um esquema bilionário de sonegação de impostos associado ao grupo criminoso PCC envolvendo o setor de combustíveis e fintechs. De acordo com o texto aprovado, o projeto define critérios rigorosos para caracterizar o devedor contumaz, buscando distinguir quem age de má-fé daqueles em atraso pontual com suas obrigações fiscais. Para ser enquadrado como devedor contumaz, o contribuinte deve acumular dívidas superiores a 15 milhões de reais, que representem mais de 100% do patrimônio conhecido da empresa, de forma injustificada e reiterada. Em âmbito estadual e municipal, um devedor contumaz será aquele que, com dívidas repetidas por pelo menos 4 períodos consecutivos ou 6 alternados em 12 meses, sem justificativa aceita pelo fisco. No novo marco legal, prevê impedimentos severos para devedores classificados como contumazes, ou seja, recorrentes. Eles não poderão obter benefícios fiscais, participar de licitações públicas ou firmar novos vínculos com órgãos governamentais. A legislação ainda permite que a Receita Federal suspenda o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, desses contribuintes, impossibilitando a continuidade das atividades empresariais. Também será proibido acesso à recuperação judicial para empresas enquadradas nesse perfil. A Operação Carbono Oculto, que mobilizou as autoridades desde 2020, identificou movimentações fraudulentas de aproximadamente 52 bilhões de reais. O esquema usava postos de combustíveis, fintechs de pagamentos e fundos de investimento para burlar o recolhimento de tributos, beneficiando-se de brechas na fiscalização sobre grandes operações financeiras. Documentos da Receita citam ao menos 1.200 empresas acumulando 200 bilhões de reais em dívidas consideradas irrecuperáveis, muitas delas registradas em nome de laranjas ou com CNPJs já encerrados. O projeto aprovado no Senado será analisado agora na Câmara Federal, João Marcos.
Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon foi acionado na noite desta terça-feira em razão de um incêndio em uma carreta Scania na BR-163, proximidade do portal da cidade. Foi apurado que o caminhão seguia sentido a Quatro Pontes quando teve problemas mecânicos e vazamento de óleo, o que deu origem às chamas. Motoristas e populares iniciaram o combate ao incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros, que fez o rescaldo do veículo e a limpeza do óleo na pista. Polícia Rodoviária Federal também esteve no local e bloqueou a rodovia durante o atendimento à ocorrência. O caminhão teve danos parciais na região da cabine e motor. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou um pouquinho, 0,45% ou menos 0,45%. O dólar para compra, R$ 5,449. Dólar para venda, R$ 5,450.
Após o intervalo comercial, Sabrina Loman e Guilherme Heinzen vão detalhar as seguintes notícias.
Abertas as inscrições para os concursos da Oktoberfest 2025.
Semifinais do futebol suíço veterano 40+ serão realizadas hoje em Marechal Rondon. Definidas as datas, os confrontos das semifinais do Troféu Difusora. Ancelotti comanda o primeiro treino da seleção brasileira com o grupo completo.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 3 mês de setembro. E a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Educação, divulgou no Diário Oficial Eletrônico a abertura de processo seletivo simplificado para professor substituto de educação infantil, com o objetivo de formar banco de reserva para os estabelecimentos da rede municipal de ensino. Candidato deve possuir formação em magistério, em nível médio ou graduação em pedagogia. Carga horária será de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 2.012,08. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no período de 6 a 23 de setembro. Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Marechal Rondon na seção Concursos e Testes Seletivos. Abertas as inscrições para os concursos da Oktoberfest 2025, onde serão eleitas Rainha, Casal Fritz e Frida e Casal Klein e Kinder. Como participar, Sabrina Lohmann? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Vamos lá. Vem aí a grande festa germânica. Ontem foram publicados no Diário Oficial Eletrônico os regulamentos dos concursos que irão eleger a rainha da 35ª Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon, o casal Fritz e Frida 2025 e o casal Klein Kinder. Trata-se de uma atração organizada pela Prefeitura através da Secretaria de Cultura. As inscrições estão abertas até o dia 11 de setembro e podem ser feitas de forma presencial no setor de protocolo da Prefeitura ou de forma online, pelo processo digital disponível através de um link no site da Prefeitura de Marechal Rondon. O atendimento presencial é realizado das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17h. A escolha dos vencedores vai acontecer no dia 27 de setembro, às 19h, na Casa Cultural, durante o lançamento oficial da Oktoberfest 2025. Serão eleitas a rainha, a primeira princesa e a segunda princesa da 35ª Oktoberfest. Entre os requisitos, as candidatas devem comprovar residência em Marechal Cândido Rondon por pelo menos 12 meses e ter entre 18 e 35 anos de idade completos até a data do concurso, não sendo aceitas candidatas emancipadas. As vencedoras receberão premiação em dinheiro. No concurso Casal Fritz e Frida, poderão participar casais residentes em Marechal Cândido Rondon com idades entre 25 e 60 anos. Também haverá premiação em dinheiro para os vencedores. A categoria infantil, concurso Casal Klein Kinder 2025, será disputada por crianças de 5 a 10 anos, residentes no município há pelo menos 12 meses. Não é necessário que os casais tenham parentesco, irmãos, primos, etc. Então tá aí as informações já para a 35ª Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. Ok, João Marcos?
A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade em primeira votação o projeto de lei que reduz em 45% o IPVA para a maior parte da frota paranaense. A proposta é alterar, já para janeiro de 2026, a alíquota dos atuais 13,5% do valor venal do veículo para 1,9%, menor tarifa do Brasil. Deputado estadual Hussein Bacri comenta.
Em primeiro lugar, eu não vi a emenda. Mas nós entendemos que esse projeto deve ser mantido na íntegra. Por quê? Pela primeira vez nós vemos na história do Paraná uma redução de impostos, que vai beneficiar diretamente toda a população. Segundo lugar, nós temos uma expectativa de que muitos veículos que migraram para outras unidades da federação voltem para o Paraná. E também devemos levar em consideração que esses recursos oriundos da economia, eles vão virar consumo, e, portanto, vão ser gastos nos municípios e vão melhorar a arrecadação dos municípios. Sem contar os veículos novos que passarão a ser feita o emplacamento no Paraná. Eu, pessoalmente, eu não vi a emenda ainda. Entendo que qualquer coisa que mexa nesse aspecto que você falou é inconstitucional. Portanto, não deve prosperar nesse aspecto. Em primeiro lugar, eu, por exemplo, represento 60 prefeituras. Eu nunca vi um momento tão grande, tão forte de investimentos nos municípios, na área urbana, na área rural, em todos os setores, na saúde, na educação. Em segundo lugar, o IPVA nos últimos anos teve um crescimento de 41% real. O incremento já aconteceu, 41%. E tem mais um aspecto que deve ser considerado levado em conta, que a multa para os inadimplentes subiu de 10% para 20%. Portanto, no nosso entendimento, deverá ser compensada a arrecadação. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: nós temos que pensar naquele cidadão que está pagando hoje o IPVA mais caro, um dos mais caros do Brasil. Ele vai passar a pagar o mais barato, que é o do Paraná, de 1,9%. Vou explicar para vocês. Na próxima semana, na terça-feira, vai ser colocada a segunda votação. Evidentemente que vai ter elementos, é normal, é natural do processo legislativo. Aí ele volta para a CCJ, daí só na outra semana, semana de 15, 16, 17. E ali a CCJ vai analisar a constitucionalidade e legalidade de todos os elementos que porventura possam ser apresentados. E nessa semana deve finalizar a votação, 15, 16, 17. É muito difícil falar em tese, sabe? Porque quando você não conhece a emenda, é difícil falar. Mas assim, ó, qualquer questão que mexa em renúncia, qualquer questão que mexa em orçamento, ela é inconstitucional. Ela tem que partir do executivo, ela não pode partir do legislativo. Nós estamos dispostos aqui a colocar em prática o menor IPVA do Brasil. Nós precisamos do apoio da Assembleia. Nós precisamos que esse projeto seja aprovado na íntegra. Como ele veio para cá, porque o Estado fez um esforço muito grande para que nós possamos oferecer à população esse benefício. Olha, o Estado quer o apoio da Assembleia. Hoje já foi uma boa demonstração. Nós aprovamos na CCJ, por unanimidade, aprovamos na Comissão de Finanças por unanimidade e no plenário dos presentes foi aprovado por unanimidade.
E vamos falar a respeito de esportes em frente ampla de notícias. Serão disputados na noite desta quarta-feira, Campeonato Municipal de Futebol Suíço 40+, de Marechal Cândido Rondon. Quem traz detalhes é Guilherme Reiser. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, na noite desta quarta-feira serão conhecidos os finalistas do Campeonato Municipal de Futebol Suíço 40+, de Marechal Cândido Rondon. Dois confrontos, ambos o estádio municipal Valdir Schneider. A partir das 7h15 da noite, tendo Osso ao Óleo, Massa Lubrificantes, Mais Energia Solar contra Botafogo Academia Vida Ativa. Na sequência, o segundo confronto da noite, entre Edson Paraguai Lavacar, OCC Peixes contra ABB. Lembrando que os finalistas serão definidos em jogo único, ou seja, quem vencer hoje por qualquer placar, avança à grande final. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.
Guilherme, falando em esporte amador, quando serão as semifinais do Troféu Difusora?
A bola vai rolar a partir da semana que vem, João Marcos. Na terça-feira, dia 9 de setembro, jogo no ginásio Tancredo Neves, em Assis Chateaubriand. O atual campeão recebe 4 pontos. Uma grande partida, assim como um outro grande jogo, o da quinta-feira, dia 11 de setembro, no ginásio José Moreira Filho, em Maripá. A equipe da cidade da Orquídea e do Peixe recebe Pato Bragado, que vem com tudo nessa temporada. Vale destacar que ambos os jogos, tanto da terça como da quinta-feira da semana que vem, ocorrem às 8h30 da noite. Quem vencer na ida joga pelo empate na volta para ficar com a vaga na grande final. Lembrando que os jogos de volta ocorrem na semana seguinte. A final do Troféu Difusora Jogo Único no Ginásio Nem Braga está programada para o dia 24 de setembro, uma quarta-feira.
E o técnico Carlo Ancelotti comandou ontem o primeiro treino da seleção brasileira com o grupo completo. Preparação é para qual jogo, Guilherme Reisen?
João, Brasil que está em preparação para encarar o Chile no compromisso válido pela 17ª e penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas. Entre a noite da última segunda-feira e a madrugada desta terça, os jogadores restantes se reapresentaram na Granja Comarim Teresópolis. Foram eles o goleiro Alisson, o lateral Caio Henrique, o zagueiro Gabriel Magalhães e os atacantes Gabriel Martinelli e Rafinha. Sendo assim, estes 5 atletas se juntaram ao restante da delegação. Ancelotti e os demais membros de sua comissão técnica iniciaram as atividades desta terça-feira comandando uma reunião de apresentação, com a presença de todos os jogadores convocados. Em sequência, o plantel da seleção realizou trabalhos no gramado na Granja Comari. A seleção fará o apronte final para a partida contra o Chile nesta tarde de quarta-feira. O duelo está marcado para amanhã, 9h30 da noite, no Maracanã. O Brasil, vale lembrar, já está classificado para a Copa do Mundo de 26, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e também no México.
Fechando nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações, João Marcos, são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos subiu 0,84%, está sendo comercializada em R$ 119. O milho saca 60 quilos, R$ 51. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 75. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
Após o intervalo, Michael Bicker vem e detalha as seguintes notícias.
OAB de Marechal Cândido Rondon segue com a campanha para evitar golpes do falso advogado. Primeira expo da construção Marechal Cândido Rondon será lançada amanhã.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 3 de setembro, ano de 2025. Expo da Construção será lançada amanhã em Marechal Cândido Rondon. Este é um evento inédito do governo Baques e Sauer. Michael Bicker, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes. Boa tarde, ouvintes. Difusora, é uma novidade da administração municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da SEMAR, Associação dos Servidores Municipais. O evento, primeira expo da construção Marechal Cândido Rondon, que será realizada nos dias 3, 4 e 5 de outubro no Centro de Eventos do Parque de Exposições. Uma expo Rondon parecida, mas voltada a todos os segmentos de materiais de construção. O lançamento oficial da feira será amanhã, quinta, 8h30, no auditório da Prefeitura. Na ocasião, vai reunir patrocinadores, expositores e todos os interessados. A Expo da Construção contará com dezenas de expositores. Dentre eles, segmentos como construção civil, arquitetura, design de interiores, energia solar, paisagismo, acabamentos, móveis planejados, metalurgia, gesso, materiais de construção, locação de ferramentas, loja de tintas, pintores, pedreiros, instituições financeiras e novas tecnologias. Expositores, ainda vagas para vocês interessados em participar da Expo da Construção. Quem participa com a gente é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, falando de mais detalhes desse evento inédito para Marechal e região.
Boa tarde, Maico, também a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Amanhã, então, pela manhã, teremos aí o lançamento oficial da Expo Construção. Evento esse realizado em parceria através do município, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com a SEMAR. Então, a partir da manhã, mais informações, né, referente de como esse evento será realizado.
Oficializada a doação de bens inservíveis, Associação Bragadense de Catadores. O que aconteceu por lá, Michael Bicker? Nos dê detalhes.
Aconteceu, João Marcos, a assinatura do termo de doação de bens móveis inservíveis à Associação Bragadense de Catadores. O ato é regulamentado por decretos municipais e representa um marco em fortalecer a gestão pública com o desenvolvimento sustentável e a valorização de iniciativas que promovam inclusão, cidadania e responsabilidade ambiental. Os bens doados, anteriormente utilizados por vários setores da administração bragadense, foram avaliados por uma comissão designada apresentando avançado estado de depreciação. Entre os itens repassados estão móveis danificados, equipamentos hospitalares obsoletos, sucatas, eletrônicos defasados, dentre outros, cujo valor de mercado residual é considerado baixo. Ao invés de serem leiloados, a doação vai beneficiar 11 associados de Pato Bragado.
Michael, golpes continuam sendo praticados? E um que continua chamando a atenção é o do falso advogado. Inclusive, a OAB segue mobilizada sobre isso, Michael Bicker.
Sempre preocupa, João Marcos, quando o assunto é golpes praticados contra a nossa população. Todo mundo já foi vítima ou conhece alguém que já tenha caído num golpe. E o do falso advogado tem feito muitas vítimas. O presidente da OAB Subseção Marechal Cândido Rondon, Leandro Marcondes, participa com a gente. Prestem atenção nas dicas para você não ser a próxima vítima.
A arma da OAB, a arma da população, realmente é a prevenção. Então nós estamos com foco nessa prevenção. Nós atualmente estamos com outdoor na frente, próximo ao cartório Nardello. Nós entregamos panfleto à população e estamos aí nas rádios, então, comunicando à população que realmente deve se alertar que ainda existe o golpe do falso advogado. Essas medidas são para atingir o público diversificado.
São várias práticas. Qual que é a mais comum que os estelionatários estão utilizando?
A prática mais comum é o roubo de informações. Primeiramente, ele acessa a rede mundial de computadores, a internet, e verifica que existe um processo, um nome da pessoa. Elas, de alguma forma, quebrando ali a Lei Geral de Proteção de Dados, consegue o contato telefônico da pessoa e, posteriormente, entra em contato realmente com o fim nítido de causar prejuízo à pessoa. Então, ela leva informações reais do processo, ela tem o número dos autos, o nome da pessoa, até mesmo em algumas situações os valores que ela tem a receber no processo judicial, e ela induz ela a erro falando que tem uma custa, alguma taxa, um imposto a ser pago, pagando para o estelionatário, para o criminoso. Então ele nunca mais tem acesso a nenhum tipo de informação e o contato não volta a falar com a pessoa.
Qual que é a orientação, a preocupação da OAB em se tratando de proteger os clientes? Como é que eles devem proceder, Leandro?
O nosso trabalho é a orientação, porque, primeiramente, esse tipo de golpe suja a imagem da advocacia, suja a imagem do advogado, que mesmo que não tenha nenhum tipo de contato, nenhum tipo de situação que faça ele prejudicar a imagem dele, então a OAB está com essa cautela realmente para proteção das vítimas, né? E levando a informação a toda a população.
As vítimas, quando dá dúvida, como é que elas devem agir?
Vá até o escritório do seu advogado, entre em contato pessoalmente com ele ou ligue no telefone dele para pegar mais informações nos números oficiais do escritório.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues e Gladstone Pacheco vão detalhar as seguintes informações.
Seguro Rural enfrenta desafios e carece de maior proteção. Produtores têm até o final do mês para recolher o ITR.
Lavouras do milho da safrinha atingem 94% de colheita no Paraná.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 3 mês de setembro. E o seguro rural no Brasil enfrenta dificuldades estruturais, com modelos isolados e vulneráveis a cortes orçamentários. Quem tem esse pensamento, Claudinei Domingues? Boa tarde.
João Marcos, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias, Guilherme Campos Júnior. João, a avaliação é dele, do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, durante participação do 12º Congresso Brasileiro de Fertilizantes em São Paulo. Ele destacou que o setor carece de propostas mais robustas e inteligentes para proteger os produtores. Na análise do secretário, o Programa de Garantia de Atividade Agropecuária pro Agro e o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, PSR, estão isolados e precisam de uma reformulação que ofereça proteção efetiva ao produtor rural. Segundo Campos Júnior, o setor perdeu oportunidades de avanço legislativo ao longo do ano e o seguro está passível de corte orçamentário. O secretário do Ministério da Agricultura destacou a importância de garantir valores mais expressivos e segurança jurídica. Citou que é preciso criar uma segurança do projeto para todos os setores seguros na hora de conceder e vender esse produto no mercado. Ele concluiu que, sem essas mudanças, o setor continua vulnerável, prejudicando a atividade rural como um todo.
Produtores rurais de todo o Brasil devem enviar a Declaração de Imposto Territorial Rural 2025 até o dia 30 deste mês de setembro. Algumas novidades registradas para este ano, Claudinei?
João Marcos, exatamente, neste ano houve algumas novidades que tornam o preenchimento correto ainda mais relevante, especialmente para aqueles que adquiriram imóveis rurais recentemente. Vale lembrar que o ITR é obrigatório para todos que possuem propriedade ou posse de imóveis rurais, independentemente do tamanho da propriedade, e serve não apenas para cálculo de tributos, mas também como documento de referência para futuras operações, incluindo venda de imóveis e apuração de ganho de capital. Entre as mudanças deste ano, destaca-se a possibilidade de envio digital da declaração diretamente pelo aplicativo, permitindo maior praticidade e rapidez para produtores e empresas. Para pessoas jurídicas proprietárias de imóveis rurais, o envio exige certificado digital, garantindo maior segurança e autenticidade do processo. Outra questão que merece atenção é o valor da terra nua, que deve ser lançado conforme a tabela de cada prefeitura, que define três faixas de valores. A Receita Federal fiscaliza esses valores em parceria com os municípios e erros ou divergências podem gerar multas e ajustes futuros. Para imóveis que já possuem registro no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, as áreas de reserva legal são automaticamente consideradas, o que dispensa o lançamento do recibo do ato declaratório ambiental. Essa atuação simplifica o preenchimento e reduz a burocracia para quem já cumpre a obrigatoriedade do CAR. Além disso, o ITR continua dividido em duas seções principais. A primeira é o cadastro do imóvel, com informações sobre endereço, área, registro e proprietário. E a segunda é o cálculo do imposto, que engloba os valores de tributo a pagar, aplicação de deduções e eventuais compensações.
E o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná divulgou nesta quarta-feira um relatório semanal trazendo as condições de tempo e cultivo para as principais culturas. Em relação ao milho da safrinha, toda a área plantada já foi colhida, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Ainda não, João Marcos. Boa tarde a você e a todos os ouvintes. Para a segunda safra de milho, 94% das lavouras já foram colhidas e o restante das áreas está todo em maturação. Os técnicos do departamento classificaram ainda 46% destas áreas como em boas condições, 32% como médias e 22% como ruins. Enquanto isso, as atividades de plantio da safra de verão 2526 avançam e atingem 9% do total estimado no estado, com 94% ainda em germinação e 6% em desenvolvimento vegetativo. O relatório do departamento indica que a colheita da safrinha está praticamente concluída em diversas regiões, restando apenas áreas isoladas. Nas áreas remanescentes, a colheita avança, favorecida pela redução da umidade dos grãos. Segundo técnicos do DERAL, as produtividades ficaram dentro das estimativas iniciais, embora algumas lavouras tenham sofrido perdas devido à estiagem no início do ciclo. Já para o milho de verão, o plantio avança em algumas localidades em ritmo variável, conforme a umidade do solo. Apesar do avanço inicial, há cautela em função da possibilidade de frentes frias tardias, o que leva os produtores a escalonar a semeadura.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.